Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
E cá estamos nós para mais uma emissão de Passe Letra. Seja muito bem-vindo ao programa de rescaldo à jornada desportiva. Hoje, com uma jornada recheada, vários jogos de várias modalidades. Estivemos em campo nesse grande derby entre a Sporting de Espinho e Ovarense. Vamos falar desse e de muitos outros jogos. Obviamente, com sempre foco nas equipas do nosso concelho, modalidades de futebol, basquetebol e também voleibol. É sempre assim no nosso Passe Letra, nos 98.7 da frequência modulada, também em facebook.com/radioavfm. E em instagram.com/radiovfm. Se nos quiser visitar no site da AVFM, onde há conteúdo noticioso, não só desportivo, mas também acerca de tudo aquilo que concerne ao concelho de Ovar, visite-nos em radioavfm.net. O meu nome é Pedro Silva, hoje com o Joel e com o Hugo. Temos, obviamente, aqui um programa para escalpelizar esta jornada desportiva. Sem mais demoras, e até porque há muito mesmo para falar, vamos a esse jogo escaldante espinho-ovarense e vamos, obviamente, também ao campeonato, sabe-segue.
Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt.
Na Carset temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias com as melhores taxas do mercado. A Carset está em Ovar, na Feira, em Parafita e em carset.pt. Passe de Letra. Futebol.
Sobe então o pano deste campeonato, sabe-segue, desta jornada, que é uma jornada, ou foi uma jornada importante, jornada número 19 da Elite Distrital. Já ia falando desse grande jogo que opôs Sporting de Espinho, Associação Desportiva Ovarense. Era uma jornada que, ao contrário do que se podia esperar há duas semanas, a Joel, com o Ovarense, mesmo podendo ter aqui um mau resultado, a manter-se na liderança, na verdade, com aquilo que foi o resultado da semana passada dos Alvinegros, esta jornada trouxe ainda mais importância, digamos assim, àquilo que são as contas do campeonato. Ambas as equipas olhavam para o primeiro lugar, o Ovarense a tentar mantê-lo, o Sporting de Espinho a tentar ascender a esse primeiro lugar por troca com os Alvinegros. No final, fica tudo na mesma, resultado de empate, um para o Espinho, um para o Ovarense. Já agora Mário Correia, o autor do golo ao Alvinegro.
Sim, Pedro, acho que em síntese foi muito isso.
Mas esses escondimentos iniciais trouxeram um jogo especial, ou achas que não foi por causa disso que a partida terminou da maneira que terminou?
Sim, eu acho que os escondimentos, claro que trazem algo de diferente para esta partida. Acho que o empate do Ovarense frente à equipa do César, quer queiramos, quer não, mas acho que ainda coloca mais um ingrediente, porque o Sporting de Espinho sabia que se vencesse saltaria para o primeiro lugar, e acho que o Ovarense, havia essa especulação de saber qual seria a resposta a esse jogo menos positivo,
ou como iria abordar o jogo,
ou como iria abordar mesmo o jogo. Acho que talvez diria que não foi na íntegra um bom jogo de futebol, aquele espetáculo que nós gostamos de acompanhar, muitos duelos, por vezes um jogo muito físico, por vezes um jogo muito encaixado, sobretudo na primeira parte, onde o equilíbrio foi nota dominante, mas se calhar até destacaria que o Espinho teve a principal oportunidade com o remate do Willy ao poste, ok? Se calhar foi uma Ovarense demasiado respeitadora, e onde a equipa do Espinho até diria que teve uma nesga ligeiramente superior em relação à equipa do Ovarense. Ao intervalo, e face ao resultado que estava no nulo, pensaria que iria ver um Espinho a arregaçar ainda mais as mangas, porque saberia que
era a equipa que tinha de assumir, não é?
Exatamente, era a equipa que tinha que assumir, e saberia que o empate daria estes dois pontos, uma vitória faria com que o Espinho saltasse para esse primeiro lugar. E isso, não vi isso. Vi pelo contrário, o Ovarense entra bem, o Ovarense entra a ter bola, faz uma segunda parte mais madura do que a primeira parte, por vezes se calhar a lateralizar muito o jogo, algo que não aconteceu na primeira parte. Agora, se calhar um bocadinho contra a corrente, acontece o golo da equipa de Espinho, uma jogada individual do André Couto, que é um destaque desta equipa espinhense. Depois uma tentativa ali de, parece-me que é cruzamento, não sei se terá sido o Carvalho, um autogolo, mas um lance fortuito. Mas eu acho que aí ficou a resposta da equipa da Ovarense, que foi uma resposta cabal, uma resposta mesmo de líder. Ovarense, antes do golo de Mário Correia, já tinha tido uma bola ao poste do Mário Correia, que passa nas costas do Léo. Depois aparece o golo. Já vou destacar o Mário, mas acho que depois do empate, o Ovarense ainda teve mais uma soberana oportunidade para fazer o 2-1. Face à segunda parte, a ideia que fica é que poderia ter dado para mais, mas eu acho que ficou, sobretudo na ideia de Filipe Gonçalves, sobretudo diria que é uma opinião quase unânime de toda a gente, este jogo importante era não perder, e faça como ficou o placar após aquele golo da equipa de Espinho, acho que acontece mesmo esse sentimento e esse festejo após esse 1-1. É verdade que jogou para vencer, ou queria mesmo vencer, acaba por haver a divisão de pontos.
Quem sai mais penalizado é o Espinho, a verdade é essa.
Sim, eu acho que ficou patente, sobretudo na segunda parte, que se calhar é uma Ovarense, na minha ótica, que está mais preparada.
Quase a lançar-te essa questão, porque nós, ao longo da época, já vimos inclusive aqui algumas mudanças para o Espinho, e vimos até momentos em que, não eu, se calhar não tu, se calhar ninguém aqui, mas houve gente que até disse que o Espinho poderia estar a tirar a toalha ao chão. Como é que tu encaras esta medição de forças? Porque não vamos ter mais nenhum confronto entre as duas equipas. Hoje deu para perceber o que é que havia de um lado e o que é que havia do outro.
Ora bem, em primeiro lugar, dizer que o Ovarense mantém os 2 pontos, faltam 15 finais, e agora, há pouco até falávamos em off, o ponto vai ficar caro, para, até para as equipas debaixo do campeonato sobe-segue dessa manutenção. Pelo que eu vi, Pedro, eu vi uma Ovarense sobretudo com mais opções. O plantel é de muita qualidade, ponto final, parágrafo. Acho que existem opções.
Achas que nesse aspecto estará acima do Sporting Espinho, inclusive?
Sim. Acho que aí com toda a clareza diria que sim. Que é uma Ovarense, na questão do plantel,
mais forte,
mais capaz e que deixa o treinador se calhar com mais dores de cabeça, mas positivas. Depois deixa-me destacar também a ausência de Odailson, que também no relato falei, é um jogador que está lesionado, e acho que foi um jogador que fez falta ao meio-campo da equipa de Espinho, não só pelo músculo, mas também se calhar pela uma panóplia de situações que também pode acrescentar nesta equipa espinhense, que continua a remendar algumas situações.
Ou seja, sendo um plantel, na tua ótica, até com menos opções do que o do Ovarense, uma ausência desse género poderá ser ainda mais notada do que, por exemplo, aconteceria no caso de Ovarense perder um jogador-chave, não é?
Sim. E eu acho que, em resumo do jogo, não querendo tocar nem melindrar os adeptos espinhenses, praticamente após a saída de Ricardo Rodrigues e de Diogo Guerra, o Espinho talvez não fosse, quis tentar acrescentar dinâmicas diferentes, entrou o Caló e entrou também o Luís Pinto para a frente, mas eu acho que não tiveram boas entradas e não conseguiram acrescentar. Eu acho que se o Espinho já estava a sentir dificuldades no reatar para a segunda parte, as substituições também pouco acrescentaram, e que foi difícil. Agora, claro que há elementos do Espinho a destacar: grande exibição do Pedro Santos, impressionante também a solidez defensiva, belíssima exibição também, gostei muito do André Couto, que tem também um plantel de qualidade. Hoje, se calhar, também não vimos o melhor Joãozinho, vimos alguns rasgos do Willy, que é um jogador também muito, muito forte, mas se calhar destacava isso do Espinho. Da Ovarense, Carvalho, talvez hoje uma das melhores exibições de Bavix NBI, que parece ser também um elemento ainda mais de confiança de Filipe Gonçalves. Temos agora constatado mesmo que o Júnior Franco não está a ter tanta utilização, por exemplo, no tempo de Fábio Vieira, e acho que dá para perceber o porquê. Bavix NBI também está a atravessar um bom momento de forma. E acho que depois tenho mesmo de destacar Mário Correia, que acho que mesmo já depois...
Faz o seu, não é?
Faz o seu, e acho que não é só faz o seu.
Pois, é de uma, só isso, não é?
Acho que é de uma qualidade gigante.
Só isso já era bom.
Mas, ainda mas dá acho mais. Que é de uma qualidade mesmo gigante. Acho que mesmo os adeptos do Espinho, no final, mesmo quando estava para ir às declarações, era o Fernando Pereira, era para o Filipe, eles falavam mesmo e destacavam mesmo a qualidade do Mário Correia. Só para termos uma noção, lembro-me de três oportunidades do Alvarense, três oportunidades dele, uma bola no posto, uma grande defesa até do Léo, que também mais um movimento, tem também certos movimentos muito interessantes. Acho que é um grande destaque, e não tenho se calhar dúvida alguma em dizer que talvez dos melhores avançados dos últimos anos que está a envergar e que enverga a camisola da equipa da Ovarense. Acho que sinceramente é um avançado de outros patamares.
Pois, e também já andam nesses patamares.
Sim,
se calhar
sim,
vai
sim.
voltar. Hugo, boa noite. Nós olhamos aqui para a classificação e vemos uma Ovarense com 44, Sporting Espinho 42, para os mais estreitos fica então aqui a atualização. E este jogo deixa tudo igual. Ou seja, a diferença está praticamente cifrada naquilo que foi o resultado da primeira volta. A Ovarense ganha esse jogo, ganha 3 pontos em relação ao Espinho, agora está com vantagem de 2. E nós olhamos muito para aquilo que aconteceu, por exemplo, na época passada, onde a luta era a 3. Mas estes jogos entre as equipas candidatas ao título decidiram muito. Ou melhor, decidiram muito no sentido em que entre Ovarense e Espinho e Florgreda até acabou por não conseguir ser bem sucedida, mas depois no campeonato dos pequeninos, digamos assim, venceu os jogos todos. Este ano já houve mais tropeções entre Ovarense e Espinho contra essas equipas, ou seja, este confronto direto entre estas duas poderá ser ainda mais decisivo.
Boa noite, primeiro agradecer o convite de estar cá presente. Sim, eu acho que decisivo é sempre, porque tens 6 pontos em disputa, não é? Um jogo pois. Em casa e um jogo fora, e depois tem a questão do confronto direto. O jogo da primeira volta foi um jogo com mais emoção, com mais golos também, com mais reviravoltas.
O Joel perdeu a voz. Então.
Exatamente. Foi um jogo com contornos muito específicos da parte do Sporting de Espinho. Na altura, pronto, trabalhava no Sporting de Espinho e nós tivemos durante a semana algumas situações pessoais que dificultaram a preparação do jogo e mesmo a gestão emocional do jogo. Isso verificou-se depois de estarmos a ganhar, não houve equilíbrio emocional para conseguir segurar o resultado, também mérito naturalmente do Ovarense pela equipa que é. E isso ainda agudizou mais e aguçou mais este jogo da segunda volta, porque a partir do momento em que o Espinho consegue recuperar aqui alguns pontos ao Ovarense, dependia só de si, e ao depender, quando tu dependes só de ti, tens que fazer o teu, não é? Este jogo, que deu um empate e que deu se calhar menos emoção do que na primeira volta, traduz um bocadinho aquilo que são o equilíbrio que pode existir nas equipas. Há um pormenor que eu acho que é importante e que no início do campeonato, se calhar, as pessoas mais desatentas pensariam que tinha sido fácil aquilo que a Florgreide fez. A Florgreide, do ano passado, no
ganhar
campeonato,
a toda a gente, não é?
Exatamente, no campeonato dito dos pequenos, ganhou a toda a gente. E acharíamos que se calhar o Ovarense e o Espinho iriam fazer isso e iriam ser os jogos entre eles que iam desempatar. Eu acredito que as duas equipas vão perder pontos até ao fim. Agora, naturalmente, o Espinho está o Ovarense está na frente.
Mas nesse sentido, nesse sentido, pelo facto de não estarem tão certas nesse campeonato dos pequenos e poderá acontecer tanto uma como a outra voltarem a perder pontos, sim. Não tornará este confronto direto onde podem roubar pontos um ao outro ainda mais decisivo? E neste sim. caso o Ovarense fica com a mão de cima.
Concordo, é isso. O Ovarense neste momento tem 2 pontos mais confronto direto, que se traduz um bocadinho em 3.
Certo.
Ou seja, poderá ganhar 14 jogos, empatar um e sai campeão. E isso é uma vantagem clara. Tu partires na frente é sempre melhor do que estás atrás. O que eu acho é que, até ao fim, isto é uma vantagem clara para o Obrense, que foi num ambiente difícil, como se viu hoje no campo do adversário, conseguir tirar um empate depois de estar a perder, sendo melhor na segunda parte, ou seja, dando uma resposta daquilo que pretendia no jogo e no campeonato, naturalmente sai na frente. Só uma ressalva é o que eu digo, eu acho que o campeonato, como disse bem o Joel, à medida que o campeonato vai passando, o ponto vai ser cada vez mais difícil de conquistar, e tanto para o Obrense como para o Espinho, acredito que num ou noutro jogo ainda vão passar dificuldades até ao fim. Agora, naturalmente, que o Obrense vai na frente, é o melhor ataque destacado, o Espinho é a melhor defesa, ou seja, temos aqui um contrabalançar, se calhar o que certo. O Joel dizia até nas abordagens ao jogo, se calhar percebeu-se um bocadinho disso, o Obrense um bocadinho mais com mais bola, com mais poder de organização, o Espinho um bocadinho mais numa perspectiva de transição, pronto, e o jogo traduz-se um bocadinho isso, no fim acho que acaba por se ajustar o resultado, e acho que valorizar quem viveu esse jogo de fora ou de dentro, porque de facto são jogos que toda a gente quer vivenciar e que marcarão, sem dúvida nenhuma, Pedro, para o resto do campeonato.
É ótimo tu estares aqui, porque temos aqui a perspectiva de um treinador. Eu olho aqui, Filipe Gonçalves e Fernando Pereira, é o terceiro jogo, se não estou em erro, cada um ao serviço ao comando das suas equipas, e de repente tem um jogo super decisivo com duas, três semanas de trabalho. Como é que tu achas que terá sido a abordagem dos dois técnicos, tendo em conta a crucialidade que este jogo trazia para a resolução do campeonato?
Olha, eu acho que em função daquilo que aconteceu a semana passada, acredito que para o Filipe tenha sido mais difícil preparar do que para o Fernando. Isto porquê? Porque dá
muito... De repente está dentro do jogo, não é?
Exatamente. Dá muito tempo esta parte, o Espinho esperava por este jogo para poder passar para a frente do campeonato. Pronto, ainda para mais pelos condimentos que aconteceram no primeiro jogo, esperaria isso. Naturalmente, a partir do momento em que na semana passada consegue recuperar dois pontos que à partida não estariam previstos, a escorregadela do Obrense em casa com o Cesarense, naturalmente torna o trabalho quem vai atrás mais fácil, porque se já estás motivado, naturalmente que é o teu, apesar de não ser o último jogo de campeonato, é a tua uma verdadeira oportunidade para poderes passar para a frente e depender só de ti para poderes ser campeão. Acredito que durante a semana tenha sido mais fácil em termos motivacionais, no sentido de ter mais um ingrediente para apimentar o jogo para o Fernando do que para o Filipe. São jogos sempre muito difíceis, porque são jogos em que tu preparas ao pormenor, mas o adversário também prepara ao pormenor. E é o pormenor que faz a diferença, e muitas vezes neste jogo, independentemente de jogares melhor ou pior, a diferença vai estar na bola que bate no poste e entra, e na bola que bate no poste e que sai. Neste caso, houve um golo para cada lado e houve uma bola no poste para cada lado, ou seja, acabou tudo empatado, por isso todas as estratégias são válidas, e isto é só um pormenor daquilo que, se calhar, uma equipa é mais eficiente e o que é que a outra é mais eficiente, e se calhar aqui traduz-se um bocadinho pelos indicadores de teres o melhor ataque contra a melhor defesa do campeonato.
Joel, tu que viste o jogo e que não estiveste no jogo do Cesarense, creio que foste tu que estiveste?
Não, fui o Wilder, sim.
Ok, mas de qualquer das formas, nestas amostras já que temos desta nova Obrense, que diferenças consegues já encontrar em relação à Obrense de Fábio Vieira? Ou, na verdade, há aqui um reaproveitamento, porque as coisas estavam a correr muito bem e não foi por causa de problemas na equipa que Fábio Vieira acabou por sair?
Um grande reaproveitamento. Não, foi a primeira vez que falei com o Filipe, de qualquer das maneiras já tinha ouvido algumas declarações também à nossa rádio, penso que até com o Hélder, praticamente em todas fala no belíssimo trabalho que desenvolveu o Fábio e que também quer aproveitar muito desse trabalho porque foi também uma primeira volta extremamente positiva. Ele fala mesmo na questão de serem amigos e tudo mais, e acho que pode ter sido mesmo algo importante mesmo para o Varense a escolha do Filipe Gonçalves, e acho que sinceramente vai tentando aproveitar muito.
Sim, o caminho estava a ser trilhado,
sim,
não é?
Desse caminho. A estrutura mantém-se a mesma, utiliza-se um 4-4-2, Hoje o que eu vi, vi se calhar a maior importância do Bavics NBI, que se calhar vimos no início da época, quando o Fábio era o técnico, começa mesmo se calhar... com essa questão de dar mesmo esse estatuto ao Bavixen, isto talvez se calhar o primeiro, a primeira questão fora do normal foi mesmo a inclusão do Mozinho, talvez a preparar mais o choque, tentar aproveitar a explosão, tentar aproveitar muito desse movimento interior que o Mozinho faz de puxar para dentro com o pé contrário, de qualquer das maneiras...
Com pequenos pormenores.
Sim, mas temos muitas nuances que já víamos. O deambular entre o André Colar e o Gonçalo Semedo, por vezes o Semedo nas costas do Mário, mas vimos várias vezes a rotatividade e o André também por vezes já aparecer nesses terrenos, e acho que sinceramente o Filipe está a aproveitar. Acredito que vai colocando e vai fazendo algumas retificações e as suas cunhas num ou outro movimento ou numa outra pressão, mas acho que, e na minha ótica bem, vai aproveitando também o que foi e as ideias do Fábio Vieira.
Olha, estava aqui a dar uma pequena olhadela ao calendário. O Varense tem dois jogos seguidos em casa, se não estou em erro, Águeda e São Roque. Vamos ver como é que decorre agora, depois vai às V-Force, também estava aqui a ver, vamos ver como é que decorre aqui a questão do campeonato, Hugo, porque como vocês estavam a dizer, e eu concordo com isso, isto de repente, todas as equipas, ainda para mais vimos o Cesarense com mais ou menos sorte a conseguir roubar pontos ao Varense em casa, todas as equipas querem ganhar pontos, e mesmo jogando num terreno que é tradicionalmente super complicado, poderão querer fazê-lo também, e certamente quererão fazê-lo também em Alvar. A reação de Alvarense a este empate, que a lança, de certo modo, continua na liderança, e aqui a lança para o que aí vem, mas sempre com a cautela de não poder perder pontos nestes jogos.
É um bocadinho isso. No limite, o Obarense pode escorregar num jogo tendo um empate, não é? Que seria na frente da
classificação. Tem sempre vantagem, não é?
Tem essa vantagem. Eu acho que é muito isso que disseste, Pedro. Eu acho que hoje em dia todas as equipas trabalham muito bem, todas as equipas visualizam, analisam e montam uma estratégia para o jogo. Não é por seres dominante que vais ganhar, e o campeonato tem provado isso.
Eu lembro-me de falar com o Cajó, e o Cajó tinha uma perspectiva muito igual a essa quando jogou o Caim Alvar. A diferença, se calhar, em termos teóricos entre Sporting Espinho e Alvarense em relação às outras equipas, é jogador a jogador, é muito grande. Mas pela análise, pela preparação, pelo facto dos treinadores e das equipas, sim, estarem tão prontos para aquilo que irão encontrar, faz com que o jogo se torne difícil mesmo para essas equipas maiores e mais fortes.
E depois tens aqui uma questão, que é o relógio, não é? Que é o que modera tudo. E à medida que o relógio vai passando, se a equipa mais forte não marca, a pressão aumenta, não é?
Que terá sido o que aconteceu na semana passada. Exatamente. Provavelmente. Porque o Valencia normalmente resolvia as coisas muito cedo, não é?
Os gestos técnicos começam a ser mais difíceis, a recepção, o passe, a finta,
a ansiedade
de querer fazer, de querer meter a bola na área, de tomar uma decisão mais rápido possível, e naturalmente que isso toma conta do jogador. Mesmo aqueles que são maduros e que são experientes, que estamos aqui a falar do Espinho e do Obarense, que são claramente jogadores experientes e batidos até noutros campeonatos. Mas isso vai acontecer à medida que o calendário for passando e que tu vais-te aproximando do fim do campeonato, em que sentes, mesmo quem está na frente, cada vez está mais próximo da meta, mas que também não pode escorregar, porque se escorregar poderá não conseguir recuperar. Isso vai-se apoderar dos jogadores, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, isso também tem a ver um bocadinho com o trabalho semanal que se faz. E com aquilo que vamos ver nas próximas semanas, tanto em Obar como em Espinho, porque, como disseste, os treinadores ainda têm pouco tempo com as suas equipas, e vão naturalmente meter o cunho pessoal que querem ter nas equipas, independentemente da questão da estrutura e de aproveitar o que de bom foi feito num lado e no outro, porque acho que muita coisa foi bem feita, honestamente, tanto no Obarense como no Espinho. Por isso é que chegam a este jogo a dependerem só de si, tanto uma equipa como outra. Por isso é natural que quem entra também tenha a capacidade de reconhecer que o trabalho estava a ser bem feito e vão aproveitar o melhor. Agora, o campeonato vai ficar duro, e não é por jogares em casa.
Este jogo foi com o Águeda que o Obarense perdeu pontos fora, mas é uma
das
equipes com quem perdeu.
Até agora o Obarense já perdeu pontos com o Oliveira do Bairro em casa e certo, com o Cesarense em casa, e seriam dois jogos que à partida o Obarense não tinha previsão de perder. Neste momento, o Espinho já perdeu pontos em casa com o Oliveira do Bairro, com o Relâmpago Nogueirense e com o Fiães. E quando eu digo em casa, salvo seja, porque o Espinho joga sempre fora de casa pela questão do Nogueira, mas pronto. E agora com o Obarense. Ou seja, O que é que te quero dizer? Que as equipas tendencialmente estão a perder mais pontos em casa do que fora de casa. Ou seja, porquê? Porque as equipas, quando vêm jogar ao Bar ou quando vão jogar a Espinho, não têm qualquer tipo de responsabilidade.
Certo.
A derrota, digamos assim, é o resultado
é o
mais
normal.
Provável.
É o
mais normal. Depois, cabe às equipas e aos treinadores montarem uma estratégia ambiciosa no sentido de tentar ganhar, ou seja, de tentar pressionar alto, tentar roubar a bola ao adversário que sabem que é melhor, tentar criar nervosismo pelo adversário ter menos bola do que o normal, ou então utilizar outra estratégia que é baixar o bloco, meter muita gente em corredor central, empurrar para fora, defender muita gente dentro da área, a proteção de baliza, da primeira e segunda bola. Qualquer uma das estratégias são válidas se tu chegares ao fim e conseguires conquistar pontos.
É mesmo isso, e vamos ver como é que corre. Este já está feito, este já fica para a história. Espinho 1, Ovarense 1 é o resultado final deste jogo. Relembrando então, Ovarense segue na liderança do campeonato SABSEG com 44 e o Espinho vem logo atrás com 42. Vamos lá ver até quanto é que estarreja Passos Brandão. Essas equipas estão, eu não diria afastadas, mas acho que é mais uma questão de semântica, porque na verdade a luta vai ser entre estes dois, sendo que Estarreja e Passos Brandão, falava delas, porque vêm logo atrás com 37 pontos no terceiro e no quarto lugar. Falamos de uma equipa que está bastante mais abaixo, Joel, e que hoje perdeu aqui, eu diria, uma oportunidade importante de conseguir cavar aqui alguns pontos em relação aos seus principais rivais. Continua numa posição um bocado periclitante, digamos assim. O Sporting de Desmouriz, que empata em sua casa diante da Juve Force, um igual, até esteve a vencer por 1-0. O Diogo Ruge permitiu o empate à formação de Ponte de Vagos.
Sim, não atravessa um bom momento. Depois, sobretudo, olhando para... Lembro-me de várias vitórias consecutivas.
Foi ali, depois do Natal, as coisas voltaram
a
perder um bocadinho.
Foi dos primeiros jogos de Porto Gomes, mas acho que depois de alguns reajustes houve ali um bom momento por parte da equipa esmorizense. Na semana passada tivemos mesmo a oportunidade de acompanhar nesse empate frente à equipa do São Roque. Vinha mesmo de 3 derrotas consecutivas também a contar com esse jogo para a taça. 5 jogos sem vencer, ok, contando taça, são
4
jogos sem vencer, e este aqui em casa, frente à equipa da Juve Force, acho que é um jogo que os Mouris deveria ter vencido, devido mesmo a esta questão na classificação e mesmo a forma como está. Deixa um lugar, Pedro, neste momento está em posição de descida, porque neste momento e a esta hora estavam mesmo duas equipas do Campeonato de Portugal do Distrito de Aveiro para descer, Anadia e Lamas. Ainda poderá ser precoce.
Sim, verdade seja dita que apesar de estar nessa posição está próximo de praticamente
sim,
toda a gente, até
sim,
ao décimo
sim,
lugar está tudo
sim,
muito equilibrado.
Sim, está próximo, mas sobretudo olhando para esta jornada vejo uma jornada onde várias equipas que estão a lutar por essa manutenção, somaram vitórias. Salta-me à vista a vitória do Cesarense, também a vitória do Vista Alegre, sobretudo estas duas equipas, e penso que até mesmo o Cesarense que ultrapassa a equipa de Desmouriz e que coloca nesta posição mais delicada. Vamos ver qual será a resposta da equipa desmourizense. Há mesmo essa questão também com essa entrada dos jogadores nigerianos que já puderam ser utilizados na última jornada. Mas
agora vai esta região.
Muito difícil, certo. Muito difícil frente à equipa do Estarreja nesta deslocação. Vamos ver o que é que o Porto Gomes poderá fazer agora neste momento. Acho que não, olhando para o período, não é um período tão positivo, e basta olhar para a classificação, porque acho que foi um Desmouriz que já esteve numa posição bem mais tranquila. Por exemplo, onde está o lugar do Pampilhosa, já esteve no décimo lugar.
Estive ali à entrada do top 10.
Sim, eu acho que também aqui há de destacar, e até posso pegar mesmo no caso do Pampilhosa, que é uma equipa que começou muito mal e de repente começa a fazer também...
quando ganhou o Alvarense ainda não tinha vitórias no campeonato.
Foi essa primeira vitória. E acho que agora atravessa um bom momento e parece estar muito, muito melhor a equipa dos Ferroviários, e acredito que poderá ser uma equipa que vai fugir daqueles lugares e vai fazer um campeonato bem mais tranquilo. Acho que vai ser um bocadinho a vida dos Desmouriz. sinceramente. Eu acho que há qualidade, mas acho que também existe muita qualidade nos oponentes.
Isto, na verdade, tirando o Avanca, qualquer equipa que vá descer pode ficar com a sensação de que podia ter ficado, porque isto está muito equilibrado.
Sim, é um tirando o Avanca, sim. Vejo um Alba que também está a atravessar um mau momento. O próprio Formentelles teve também a troca de técnico agora. Eu acho que para a equipa dos Murija é voltar e regressar às vitórias, porque não está fácil. Eu penso que até foi um dos Murija que ainda não venceu no ano civil de 2026. Penso não estar a cometer nenhuma gafe, e era importante para amealhar pontos para esta luta.
Sem dúvida, as nossas vibrações positivas também em direção à Barrinha. Daqui a pouco vamos regressar lá, mas para falar de voleibol. Para já seguimos com o futebol e vamos já ao Campeonato de Portugal falar da Florgate.
A Junta de Freguesia de Muris apoia ao desporto.
Armando Valente, Construção e Restauros. Peça orçamento pelo 964-064-394. Armando Valente. Aplicamos aço leve e pladur.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
Passe de letra.
Isto agora vai ter de ser em passe de corrida, porque, e também é devido, acabamos por dar muito destaque aqui ao derby, e um jogo importante, mas as outras equipas também merecem aqui um pouco da nossa atenção. Falemos desse empate da Florgrade, hoje registado na 16ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal. Empata duas bolas diante do Villamiã, sempre com a Florgrade a correr à frente, sempre com o Villamiã a conseguir resgatar o ponto e no final a levar mesmo um ponto de volta para a sua casa. O que foste acompanhando este jogo, o que é que achaste da exibição da Florgrade? É mais um ponto somado para esta luta que é também muito intensa no Campeonato de Portugal, ou são dois pontos perdidos, digamos assim, como se costuma dizer, para a equipa dos corticeiros?
Olha, eu acho que o futebol às vezes é extremamente injusto e ingrato, e naquilo que nós falávamos há bocadinho da questão de preparar a estratégia e depois durante o jogo tens que te readaptar.
Pois há aqui uma expulsão, não é? Também que não ajuda.
O que é que eu vi? Exatamente, o que é que eu vi? Vi uma Florgrade muito próxima daquilo que foi a Florgrade do ano passado no Campeonato de Sabseg, ou seja, uma equipa com muita qualidade na ligação da primeira para a segunda fase, da segunda para a terceira, e nos primeiros 30 minutos dominou completamente o jogo com a bola. Não teve muitas oportunidades para bater na baliza do Villamiã, mas claramente estava na frente com justiça por aquilo que estava a produzir. Numa situação de transição, num lance um bocadinho fortuito, o João António é expulso, sensivelmente ali por volta dos 30 minutos, e o jogo muda claramente de rumo. Muda de rumo porque entra num registro em que a Florgrade tem que dar a bola, digamos, ao Villamiã. O Villamiã começa a fazer as suas alterações e começa a tirar os jogadores do meio campo e da defesa e introduzir atacantes. Naturalmente começa a empurrar a Florgrade para trás, e a Florgrade a partir daí só a espaço é que conseguiu ter a bola e gerir a bola. Pronto, ainda conseguiu, depois de sofrer o empate, ainda conseguiu fazer o segundo golo, ainda teve mais uma situação, um golo em 2-2, estava 2-2 a acabar, um golo anulado, penso que foi bem anulado, fora de jogo. Mas isto para dizer o quê? Claramente é daqueles jogos que quem está de fora sente que, se eventualmente a Florgrade não tivesse tido aquela expulsão, poderia ter conquistado os 3 pontos. A expulsão trouxe a Florgrade para um jogo que é um jogo que a Florgrade não gosta de jogar, que é um jogo de duelos, que é um jogo muito próximo da sua baliza, que é um jogo em que tem que adensar, digamos, a sua linha defensiva muito perto do seu guarda-redes e defender muitas situações de cruzamento. E foi através dessas situações de cruzamento que o Villamiã faz 2 golos. Que já o ano passado era uma situação que era um bocadinho o calcanhar daquilo da Florgrade, que é quando tem que baixar muito e defender muito perto da sua baliza, tem alguma dificuldade, porque também não é a matriz de jogo da Florgrade. Agora, posso dizer que gostei daquilo que vi. Florgrade muito próximo daquilo que foi no Campeonato de Sabseg, é um elogio, porque não é fácil neste Campeonato de Portugal ter essa capacidade.
E tu estás a dizer isso e eu estou-me a lembrar, a participação da Florgrade, a primeira participação da Florgrade no Campeonato de Portugal era muito uma equipa muito na coesão, na força, no seu perfil físico, parece que é uma equipa que está transfigurada mesmo jogando neste patamar, uma equipa que gosta de ter bola, que quer mostrar o seu futebol e que claramente tem ideias diferentes e está mais inserida nesta divisão.
Claramente, eu acho que a questão de terem ido lá um ano e terem descido também preparou as pessoas para, claro, isso, a estrutura e mesmo a envolvência, mesmo o Helder, que já estava como jogador, acho que preparou claramente. É um campeonato sempre muito difícil, é um campeonato de pontinhos. A semana passada, lembro-me, na jornada da semana passada, em 7 jogos houve uma vitória e só houve um ou dois jogos com mais de 2 golos. E por acaso tinha feito essa análise. Na jornada passada haviam 9 equipas com um registro entre golos marcados e golos sofridos positivos, o que significa que o golinho e o pontinho é muito valorizado.
Certo.
E a Florgueira acho que é aqui um bocadinho uma equipa à margem deste...
Muitos empates mesmo neste
campeonato. Muitos empates.
Estava aqui a ver o Alpendurada, até metade dos jogos são empates.
É uma equipa um bocadinho à margem, até no perfil dos atletas que recruta, porque é um campeonato muito de primeiras e segundas bolas, jogo muito direto, muito físico, e a Florgueira mesmo no seu recrutamento tem jogadores... de estatura baixa e com bastante qualidade técnica. Um jogador que me agradou bastante foi o Ibo, é um jogador que está a jogar com ponta-lança, é um jogador baixo, de um centro de gravidade baixo, com muita rotatividade, com muita capacidade de ataque ao espaço, com alguma qualidade técnica. Mas outros que jogam, como o Luca, que o ano passado já jogava, como o Sens, que joga no meio campo, como o Costa, hoje jogou o Filo adaptado a lateral direito, o André passa a lateral esquerdo, ou seja, é uma equipa que em termos físicos parece que não é uma equipa deste campeonato, e por isso, e bem, o Hélder e a sua equipa técnica procura manter o perfil e a matriz que tem de jogo, que é um jogo associativo, um jogo que tenta que a equipa chegue junto à frente. E que tente mais através da qualidade técnica e da associação entre os jogadores e criação de superioridades numéricas chegar do que propriamente chegar no espaço ou esticar, porque nesse jogo é o que eu digo, é um jogo que a Florgrade não gosta e é um jogo que a Florgrade claramente não está preparada, até por questões físicas.
Mas isto, Joel, olhando aqui para a questão da classificação, isto não está feito. A Florgrade já esteve a olhar para lugares até que agora já estão um bocadinho inalcançáveis. O próprio lugar do Lessa, vínhamos o Robordosa muito destacado, o Lessa agora também consegue ganhar aqui algum destaque. As contas podem apontar para cima na questão da equipa de Hélder Castro, mas também podem apontar para baixo, porque isto está tudo muito equilibrado, é o tal campeonato do pontinho e a diferença entre as equipas é muito pequenina, apesar da Florgueira estar no 7º lugar.
Sim, está longe de ser resolvido, Pedro, como dizias, porque falámos aqui do pontinho, são 3 empates consecutivos da equipa da Florgueira, mas se formos a recuar à última vitória, há 4 jogos que não vence.
Pois.
E sente-se falta, porque uma coisa é acrescentar um, outra coisa são acrescentar 3 pontos, mas eu acho que sim, que foi uma Florgueira que houve uma altura e havia essa questão e essa iminência mesmo de olhar mais para cima, mas dá para perceber que o grande objetivo e mesmo o foco é fazer um campeonato mais tranquilo. Agora, estamos a ver crescimento de muitas equipas que estão nesta, também nesta luta. Vejamos só o caso do Sinfãs, que também está a evoluir bem, o caso da Aparecida, o caso do Anadia, que está mesmo a fazer uma...
Problemas que já esteve lá em cima e agora também está com alguns problemas.
E basta olhar também, por exemplo, para... mesmo para o caso do Beira-Mar, que também não está tranquilo. Acho que é a competitividade. É a competitividade.
Sincero, mas... contigo, nem o Salgueiro está tranquilo. E está no 3º lugar.
Yeah.
A verdade é essa.
E dá mesmo para perceber. Acho que a ideia que me fica, e faço este empate do Vilamia, não sei se vocês concordam, mas praticamente... acho que teria de acontecer algo fora de normal, mas estão decididas as duas equipas que vão à fase, que vão à fase dos primeiros. O Robordosa, nada a dizer, um campeonato extremamente assertivo, com muitas vitórias consecutivas. O Lessa, que desde a saída do Carlos Pinto e com o comando técnico interino do Mica, que também melhorou e dá mesmo para ver também a forma como está sólido no segundo lugar. Mas eu acho, Pedro, que é jornada a jornada.
Se vem o Sinfãs fora, é mais um jogo.
É mais um jogo. Acho que dá mesmo para perceber pela forma como tu dizes. É mais um jogo mesmo entre duas equipas. Mas eu destaco muito aquilo que o Hugo dizia. Poucos golos. Eu lembro-me perfeitamente quando fui fazer um Vila Real Florgrade. Ao intervalo havia um golo entre 7 jogos.
É normal.
Na segunda parte, se calhar, acho que há um maior desenrolar, mas basta ver, se calhar, o equilíbrio e a forma mútua de respeito que acontece nos primeiros tempos, nas primeiras partes.
Hugo, esse jogo em Sinfãs é mais um jogo, já estávamos aqui a dizer, mas uma vitória desmarcaria a Florgrade logo do Sinfãs e certamente permitiria escalar na classificação, mas é como eu estava a dizer. Até o Salgueiros, que está no 3º lugar,
ainda pode estar com problemas. Tem 25 pontos, só tem 6 pontos de vantagem em relação ao União de Lamas, que é a primeira equipa abaixo da linha de água. Ou seja, isto está mesmo...
Está ao rubro. Está. É Série B, é do campeonato.
Está embrulhadíssimo.
É isso. Repara, tu hoje tens um...
Por acaso não sei como é que estão as outras séries, mas também acredito que seja assim nesta base do equilíbrio. Não sei.
Sim, equilíbrio não tão equilibrado. A nossa série, a Série B, é mesmo a série, eu acredito que seja a série mais forte do campeonato de Portugal em termos de equilíbrio. Mesmo hoje tu repara, tens um Robordosa que está completamente disparado e tinhas um Lamas que estava num período negativo,
e
não é?
consegue
um empate em Robordosa, ou seja, teve a ganhar, teve a perder e conseguiu empatar. Isto para dizer o quê? Naturalmente que é um jogo extremamente difícil para a Flor Grade, como também é para os Sinfãs. Acho que
e
vai
desculpa
ser um
te
jogo...
interromper o, e nós que acompanhamos esse jogo da Flor Grade em Robordosa,
uma grande exibição, não
uma grande exibição e uma derrota completamente injusta perante uma Flor Grade que deu uma excelente réplica.
Muita gente
perante...
a dizer que foi a melhor exibição da época. Eu não estive lá.
Sim, mas com muitas oportunidades para fazer um empate, tal não aconteceu. E a verdade é que depois, premendo, acaba por perder. Mas foi um belíssimo jogo também em Robordosa.
Acho que é um bocadinho essa a matriz da Flor Grade. É uma equipa que chega ao Campeonato de Portugal e que não quer mudar muito em termos de matriz de jogo e em termos de processos. E isso acho que é meritório. Acho que tu tens de te adaptar um bocadinho à competição em que estás, e se o ano passado a Flor Grade era claramente um tubarão, e este ano conseguiu não ser um peixinho, mas ser ali um peixe médio, que não mudou princípios e que está a ombrear com as outras equipas, e acho que tem capacidade naturalmente de buscar um bom resultado a Sinfãs. Vai ser um jogo extremamente difícil. O Sinfãs também está a fazer uma recuperação muito boa, desde a entrada do terceiro técnico, ou seja, da terceira mexida no comando técnico. Mas está bem, e acho que é um jogo ao nível da Flor Grade. Acho que pode claramente, a partir desta jornada, se porventura conseguir ganhar em Sinfãs, pode dar aqui um salto e não digo deixar de olhar para baixo, mas estar mais confortável na classificação, porque o resultado que mais já é o empate, logo começa a ganhar ali uma almofada.
Sim, mas ganhar ali um jogo de margem, por exemplo, era importante. Poder ter ali uma derrota e manter-se na zona de manutenção seria sempre importante. Neste momento, uma derrota poderá dar como poderá não dar. Porque...
E vais ter confrontos, repara, vais ter um Anadia Aparecida, certo. Vais ter um Lamas-Vila Real, ou seja, as equipas que estão abaixo vão
andar ali e alguém vai perder pontos.
Exatamente.
É isso mesmo. Vamos lá ver como é que corre o campeonato da Flor Grade. Há pouco subimos uma divisão, agora vamos descer duas. Vamos falar também muito rapidamente destes jogos. Primeiro da primeira divisão distrital e depois da segunda divisão distrital. Começamos com o jogo do São Vicente Pereira, que Joel não terá corrido de feição em casa da LAC, também não é fácil jogar em Aguada de Cima, acaba por perder por uma bola a zero, jogo da 14ª jornada da Zona Sul do Campeonato da Primeira Divisão.
Sim, penso não estar enganado, até vou mesmo só verificar, penso que a equipa do LAC durante esta semana houve mesmo a saída do treinador, exatamente, foi uma equipa que, por exemplo, tive a oportunidade de ir lá fazer o Obarense para a taça, e não estava a correr na feição face ao investimento que aconteceu. Ou seja,
em relação ao LAC,
sim, é, por exemplo, uma equipa que estava mesmo a lutar,
sim, não estava...
pela manutenção praticamente na primeira divisão, e a ideia que
claramente
me dava,
não era para isso que apontava,
sim,
não é?
que não era para isso. De qualquer das maneiras, vou-te ser sincero, gostei muito do que vi da LAC frente à equipa do Obarense, e sabia que se não fosse o São Vicente Pereira mais competente, acredito que poderia sentir dificuldades, porque eu acho que esta equipa da LAC tem qualidade. Dá mesmo para ver que foi uma equipa que na primeira volta roubou pontos ao São Vicente Pereira, nessa
3-3.
Altura um empate a 3, exatamente, e agora uma derrota. Acho que o mal menor disto, Pedro, foi o que aconteceu nesta jornada, que estás mesmo agora a ver. Sim. Por exemplo, o primeiro perdeu pontos em casa frente ao último. E acho que está a ser mesmo também uma primeira divisão ao rubro. Acho que, se calhar fora do normal do que tem acontecido dos últimos anos, com um grande equilíbrio e com tudo em aberto. Com tudo em aberto. Penso que esta foi, se não estou enganado, a primeira jornada da segunda volta,
sim.
Exatamente, e acho que existe ali muitas, muitas equipas que ainda aspiram essa subida de divisão, resultado menos conseguido dos Corvos, que querem já responder na próxima jornada.
Pois isto, tem sido um hábito para o São Vicente Pereira, o que também vais acompanhando.
Sim.
Isto de facto nos últimos anos anda sempre ali na corda bamba entre subir e não subir, e este ano claramente dá a sensação que vai estar outra vez nessa luta. Vamos lá ver como é que é o desfecho.
A primeira divisão distrital é uma divisão que cada vez mais está mais bem apetrechada, por várias razões, até porque há muitas situações de principalmente jogadores que optam por jogar na primeira divisão distrital em alguns projetos, porque por exemplo treinam 3 vezes, não sabe se é que treinas 4 ou treinas 5, depende do contexto onde estás, e isso significa que tem vindo a haver mais qualidade. A Zona Sul nos últimos 3 anos tradicionalmente é um campeonato mais competitivo do que a Norte, ou seja, e nós vemos, por exemplo, nos últimos 2 anos foram 2 equipas da Zona Sul que foram campeãs distritais, Juvéforce e Vista Alegre, e no último ano o Estarreja, ou seja, nos últimos 3, Zona Sul. A questão do São Vicente Pereira passar para a Zona Sul, na minha perspectiva, foi prejudicial para o São Vicente, porque me parece que em comparação com a Zona Norte
está mais forte.
Está mais forte. Volta a ter Mourisquense e Balonguense, que têm os mesmos treinadores, vão para a terceira época, ou seja, conhecem muito bem este campeonato, tiveram 2 vezes à porta de subir, tanto uma equipa como outra. Tanto o Balonguense o ano passado, ao intervalo, estava em primeiro e acabou em terceiro, na última jornada, em Estarreja. Subiu o Estarreja e o Formentelos. Mourisquense é uma equipa que também anda sempre muito na luta. O Cucujens é sempre daquelas equipas que nos últimos anos têm andado entre
Sabe-segue e Primeira Divisão.
Sabe-segue e Primeira, têm andado muito nesta luta. O Antes é uma equipa que é preciso ter atenção, é uma equipa que recrutou bem na mealhada e tem um jogador claramente que é dos melhores deste campeonato, que é o Roberto. Que é um craque. O Valcamarense este ano com o Miguel Oliveira arrancou bem, teve ali uma série de jogos de derrotas seguidas, mas agora parece outra vez de querer colar lá em cima. É uma equipa que também tem objetivos de tentar andar lá em cima. Ou seja, isto para te dizer o quê? Não vai ser fácil a tarefa de São Vicente, mas o que vale é que, se calhar ao contrário daquilo que vimos no campeonato de Sabe-Segue, que existem 2 equipas claramente para um lugar, aqui claramente tens 4, 5, 6 equipas para 2 lugares, ou seja, dá-te mais margem ao longo do campeonato para poderes escorregar aqui ou ali.
Isso foi acontecendo nos outros anos e a Fava foi saindo ao São Vicente.
Pronto. Na parte final... poderá ser diferente. Isto tem tudo a ver, lá está, este ano tens o Balonguense e o Mourisquense, que isso aconteceu nos últimos anos, ou seja, e que estão-se a posicionar também para tentar
subir.
Estão lá também. Ou seja, é uma questão às vezes de detalhe, é o que eu digo. Às vezes basta num jogo a bola bater no poste e entrar, ou a bola bater no poste e sair, e pode decidir uma época, e acho que o São Vicente tem que se preparar para isso. Estava numa boa fase, perdeu agora, mas ainda falta muito campeonato, ainda faltam 12 jogos para o fim, por isso dependem só de si, e isso no futebol tu, e na vida, depender só de ti, acho que é o primeiro passo para as coisas poderem correr bem.
E dava só também para colocar aqui um parênteses, que é o Hugo já falou aqui na questão de jogadores e também da qualidade a nível técnicos, porque também basta olhar, já falamos na questão do Miguel Oliveira, e eu pegava no caso do Bustos, que está no 11º lugar, e teve a entrada agora de Ricardo Pinheiro, que estava no Fiens. Ou seja, uma equipa quase do top 5, ou se quiserem, top 7 do campeonato de Sabe-Segue, e que após a sua saída ingressou aqui também nesta equipa do Bustos. Dá mesmo para ver essa competitividade e dessa qualidade que a cada ano que passa é
Sim,
maior.
Nada a ver com...
Com
a antiga 2ª divisão, nem há comparação.
Não.
Com...
E já tens muitas equipas no campeonato de Sabe-Segue, ao longo do ano vão olhando para treinadores da 1ª distrital e vão buscar. A questão de o ano passado o Diogo Rezende, que saltou para o Formentelos, já há 2 anos o Barros, que saltou do Gafanha para o Formentelos, entre outros treinadores que vão saltando. O Tiago Barroqueiro, natural aqui do Obar e um símbolo do Obarense, que esteve no Cucujens, subiu o Cucujens no mesmo ano que eu estava no Vista Alegre, fomos à final e ele teve a infelicidade de perder. E este ano está em Fiães, ou seja, isto para dizer o quê? Que essa qualidade existe e é uma porta de entrada. É difícil tu entrares como treinador quando começas diretamente no Sabe-Segue, porque são poucas as portas de entrada naturalmente, e é uma porta de entrada à primeira divisão distrital, cada vez é mais competitiva, existe mais qualidade e existe também, as pessoas também olham. Antigamente se calhar não olhavam tanto, agora valorizam também quem está, porque sabem que é difícil.
Segunda divisão, hoje. O Valga acaba por perder por 4 bolas a 2 diante do Pinheirense, é um jogo da zona centro, obviamente, e este resultado, juntando àquilo que o Gafanha fez em casa do Requeixo, que venceu por 4-1, faz com que o Valga perca aqui uma posição no campeonato, continua na luta, como é óbvio, e este Pinheirense é também uma das equipas que vai estar nessa luta. Desta zona centro, Joel, um resultado com muitos golos, mas com o Valga sempre a correr atrás, ainda deu ali alguma brecha de esperança quando fez o 3-1 e o 3-2, mas acabou derrotado por 4 bolas a 2.
Sim, negativo, Pedro. Depois dessa série importante, dessa vitória frente à equipa do Gafanha, a quebrar e a parar essa invencibilidade do primeiro classificado, mas fica só a nota às dificuldades perante esta equipa do Pinheirense. Também foi o arrancar da segunda volta da segunda divisão, assim como na primeira.
Também tinha perdido na primeira volta.
Sim, exatamente. Perante esta equipa do Pinheirense, que dá uma ideia... que vai fazendo o seu trabalho e teve algumas escorregadelas, se calhar, que não estava na órbita da equipa de Pinheiro da Bemposta, mas vamos colocar aqui também esta situação. Acho que, sinceramente, existe aqui estas quatro primeiras equipas que estão na luta, o Gafanha, Valga, Pinheirense e Rocas do Bouga, ok? Mas também não nos podemos esquecer que o Pinheirense, no ano passado, estava na primeira divisão, desceu. Houve uma mudança radical de muita gente do plantel, mas acho que essa aposta, penso que é numa equipa júnior que até conseguiu a subida de divisão, com muitos jogadores vindos da formação, mas eu tive a oportunidade de ver muita qualidade desses jovens jogadores também nesse jogo da primeira jornada do Valga. Como tu disseste, acho que é um resultado negativo.
E ainda mais porque, estava aqui a ver, o Valga já cumpriu a próxima jornada.
Sim, já jogou frente à equipa do Santiago.
Já poderá mesmo perder o segundo lugar.
E isso mostra também que este era um jogo importante para vencer, mas é o arranque. Vamos ver, ainda falta muito campeonato para ver se pelo menos ainda consegue mesmo estar nesse segundo lugar, sabendo que também o Gafanha está bem e para já só perdeu frente à equipa do Valga.
Hugo, queres dar algum toque aqui nesta...
Sim, a questão do Gafanha, nós jogamos para a taça, na altura, para a taça de Aveiro, o Gafanha Espinho, e fiquei na retina com alguns jogadores do Gafanha. O Gafanha recomeçou este ano, depois daquele ano de interregno, com muitos problemas administrativos e financeiros, e tem muitos jogadores da formação do Beira-Mar e até do próprio Vista Alegre e outros jogadores que deixaram de jogar e agora regressaram, que tinham passado no Gafanha. É uma equipa que, eu me parece que, comparativamente com as outras, tem uma vantagem, que é a questão do campo, de ser relva natural e ser grande, ou seja, é uma equipa talhada para, em casa, com maior ou menor dificuldade,
não deixar as outras passar,
porque comparativamente às realidades das outras equipas todas do seu campeonato, é uma realidade à parte, a questão da relva natural, que, note-se, na altura quando fomos lá estava muito bem tratado, ou seja, um relvado bom para jogar. E agora, a questão do Valga ter perdido no Pinheirense é um duelo, não é? É um duelo de um bocadinho de mata-mata, aqui como tivemos também aqui a questão do Espinho e do Obarense. Nestes jogos nunca é positivo perder, porque além de perder os 3 pontos, poderás perder ali um confronto direto, e mesmo em termos motivacionais e emocionais as coisas podem abalar. Agora, ainda falta muito campeonato, como disseram, apesar de já terem cumprido a jornada e estarem na frente 2 pontos do Pinheirense no segundo lugar, pronto, poderão ver ali o Gafanha fugir, mas ainda faltam muitos jogos.
Vai haver muito futebol pela frente e, obviamente, vamos continuar a acompanhar, quer o São Vicente Pereira, quer o Valga, apesar de hoje não termos tido tanto tempo para falar deles, por darmos primazia, obviamente, àquilo que foi o jogo grande entre Sporting Espinho e Ovarense no campeonato SABSEG. Vamos dar apenas um lamiré nas outras modalidades, o tempo urge e por isso vamos ao basquetebol.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Ovarmat, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Loja em Valga, na Rua do Seixo 45 e em ovarmat.pt.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Passe de letra. Basquetebol.
Exatamente, basquetebol, dar esse saltinho rápido, Pedro, foi mais uma vitória da equipa da Alvarense em recuperação face ao andamento também do marcador, com uma vitória uma vez mais, com a buzina a tocar, com a bola a entrar, e o Alvarense soma mais uma perante a difícil equipa, a difícil deslocação que é o Jogueira.
Sim, quem já... Eu nunca joguei lá, porque eu nunca joguei basquete, mas quem já esteve lá, eu em trabalho, ou mesmo a assistir a jogos, percebe a dificuldade que é jogar naquele pavilhão, um pavilhão muito pequeno, com uma ambiência muito próxima do campo, o que torna certamente a vida dos adversários difíceis. Ainda para mais este confronto entre Alvarense e Jogueira, que é um derby, traz esta questão emocional, acaba por trazer também aqui algumas dificuldades acrescidas à equipa de Alvar, que as sentiu obviamente, esta primeira parte onde o Jogueira parecia estar a levar avante as suas intenções, mas claramente uma equipa de Alvarense que se soube reinventar na segunda parte, foi até ao extremo para conseguir a vitória, é verdade, mas foi em franca recuperação, quando ao intervalo as coisas poderiam indicar algo muito diferente. Nós vimos uma segunda parte em que vence o terceiro período e vence o quarto período já com uma vantagem muito, muito grande, o que lhe permitiu então somar aqui uma vitória que acho que pode até ser mais do que uma vitória, porque de facto o Alvarense está bem lançado e perdendo aqui ou ganhando aqui as coisas continuariam mais ou menos tranquilas em relação a playoff. Poderá dar aqui mais elan para aquilo que será o campeonato e para essa luta que parece que vai acontecer até ao final para um lugar de destaque para lançar depois bem os playoffs.
Exatamente, fica esse pequeno resumo.
Já agora Jay Heath Jr., um grande jogo, está em crescendo, este jogador que demorou um bocadinho, mas que parece que é finalmente um grande reforço para o Alvarense.
Sim, fica então esse apontamento também dessa excelente exibição, e vamos também dar só um pequenino pulo, Pedro.
Vamos entrar no nosso genérico, mas agora já querias dizer isso, uma grande vitória dos Mouris Ginásio Clube no duelo diante do Viena. Atenção que os Mouris tinha perdido duas vezes contra o Viena e agora venceu por 3-0 no jogo em casa, está bem lançado no campeonato apesar de ter perdido na semana passada. Mais um passo de letra concluído, muito obrigado por ter estado desse lado, para a semana cá estamos para mais uma emissão e obviamente com relatos desportivos ao longo do sábado e do próximo domingo. Até lá!
Ao longo da semana atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM. We'll be right back.